Louvor e gratidão seja ao Senhor pelo privilégio de podermos estar aqui novamente para adorar, para agradecer a Deus por aquilo que Ele fez em nós e em muitos outros. Nós ouvimos na palavra de introdução, todos nós conhecemos isso, mas as coisas conhecidas devem se tornar realidade. Aqui me chamou a atenção que está escrito que ele havia escolhido por meio do Espírito Santo, deu suas ordens a eles. Isso se tornou grande para mim. A palavra apóstolo significa enviado, um mensageiro, alguém que foi enviado. E quando se foi enviado, então tem que se poder dizer quem enviou. Foi uma congregação que enviou? Foi uma denominação que enviou? Quem enviou? Se uma congregação enviou, então representamos a congregação e devemos prestar contas a ela. Temos que cumprir suas instruções, tem-se uma obrigação para com ela. Mas se o Senhor enviou, então temos que prestar contas a Ele e então temos que fazer o que Ele disse. As congregações que enviam, que dizem aonde você deve ir, o que deve se fazer, onde deve se ser missionário, quanto tempo tem que ficar lá e muito mais. Quando o Senhor envia, Ele comissiona, então Ele diz o que tem que ser feito. E essa é a grande coisa. Isso é o fato que distingue todos os servos de Deus de todos os outros. Todo servo de Deus sabia para que o Senhor o havia comissionado. Noé não precisou sair por aí perguntando o que deveria fazer, pois o Senhor lhe havia dito. Moisés não precisou dizer: ouça, Corá, o que você acha, e Datã, o que você acha, e Abirão, e qual a sua opinião? O Senhor lhe havia dito o que deveria fazer. E há esse belo versículo: faça tudo de acordo com o exemplo que lhe foi mostrado na Santa Montanha. Ele não apenas ouviu palavras, ele viu, ele era um profeta, e ele fez o que o Senhor lhe disse. Elias disse no Monte Carmelo: hoje será revelado quem é o verdadeiro Deus. E no final está: para que saibam que tu és o Senhor e eu sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas segundo a tua palavra. E o irmão Branham disse em um determinado lugar: é possível zombar de um servo de Deus, ridicularizá-lo por um bom tempo, mas chega a hora em que Deus tem que confirmar que Ele comissionou e que Ele enviou. E quando se trata de esperar, Abraão esperou o suficiente. No meio tempo, fazemos o que o Senhor ordenou. Está aqui: até o dia em que deu aos apóstolos que escolhera. No entanto, eu tenho que fazer uma observação aqui. Vocês podem ler que o Senhor chamou Mateus, Pedro, Tiago, João, Zebedeu e todos os outros. Mas me encontre uma passagem onde ele tenha chamado Judas. Somente uma passagem. Se ele encontrou ele em algum lugar pescando, se ele encontrou na alfândega, onde ele o chamou? Vocês podem ler a Bíblia novamente, por que não? Não fará mal a ninguém, depois vocês podem me mostrar. Aqui está. Até o dia em que deu, os apóstolos se escolheram, não apenas chamou, que ele havia escolhido por meio do Espírito Santo, ele deu as suas ordens. E então foi levado, aceito no céu. As suas ordens. Não aquilo no que nós queremos fazer, mas o que ele quer que seja feito. E hoje me lembro com alegria interior, não com gargalhadas, mas com alegria interior do dia em que terminei de escrever a primeira carta circular. Eu já disse isso antes, eu tinha que assinar de alguma forma. Eu não pude escrever atenciosamente, eu não podia escrever com a mais alta consideração. Na verdade, eu estava sentado lá como estou aqui agora. Eu havia terminado de escrever e, de repente, você sabe, quando se faz algo pela primeira vez na vida, então não é algo que se tenha feito centenas de vezes antes. Vocês precisam se colocar nisso no meu lugar. E eu estava sentado lá. E assim, como vocês ouvem a minha voz agora, assim falou em meu coração. Não era audível aos meus ouvidos, mas meu coração repetia a frase. Atuando sob o mandato de Deus, operando em nome de Deus. Eu não pude evitar. E de novo, operando sob o mandato de Deus. O que eu pude imaginar naquela época? Mas aqui está escrito, a quem ele deu suas últimas comissões ou ordens. Essa é a questão. Não apenas que façamos algo, mas que o façamos na vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, para que seja considerado feito por Deus de todas as formas. Caso contrário, ainda seremos punidos por tudo o que nós fizermos. Uma outra palavra que se enquadra nisso está em Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, uma palavra muito maravilhosa. E eu gostaria hoje de fazer coragem a vocês. Que vocês tenham coragem de confiar no Senhor, tenham coragem de crer em Deus e tomá-lo na sua palavra e agradecer-lhe por ele cumpri-la. Aqui em Romanos 10, é falado da pregação, do envio e da fé. Está aqui a partir do versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como alguém lhes pregará sem ter sido enviado para isso? E me vem justamente agora que a fé bíblica, que é válida diante de Deus, está ligada à proclamação da palavra que é proclamada no nome de Deus. Sinto-se à vontade para escrever isso. Escrevam isso à vontade. Essa é a fé que vale perante Deus. Não a fé em alguma coisa, mas a fé que é proclamada por meio da palavra, que é proclamada em nome de Deus sob a orientação do Espírito Santo. Porque uma fé todo mundo tem, mas a fé que vale diante de Deus, esse somente tem que ouvem a palavra do Senhor que foi determinada para que ouvissem. E estamos vivendo num tempo em que todo o conselho de Deus está sendo proclamado. E é necessário que isso seja feito sob mandato de Deus. Está ficando cada vez mais claro quão necessário é que nós nos atenhamos à palavra de Deus, agarrando-se com mais firmeza do que nunca. E Paulo escreveu: retende a palavra para a minha glória no dia do Senhor Jesus. Apegue-se à palavra. Eu não quero glória, mas apegue-se à palavra que ouvimos ser proclamada nesses dias, especialmente por meio do ministério do irmão Branham. Um homem enviado por Deus com uma mensagem de Deus para o povo de Deus nesse tempo. E como ele era um profeta da palavra, ele nos levou de volta à palavra. E a noiva será uma noiva pura da palavra. E com a ajuda de Deus, escreveremos sobre isso. Chegou a hora de acabar com toda a mistura e semear a pura semente divina da palavra, de modo que, quando a chuva tardia cair, não haja mais mistura no campo, mas um campo de trigo puro. E Deus seja minha testemunha nisso. Quando vi, há muitos, muitos anos, esse campo de trigo maduro, já sobremaduro. Agora, justamente na Escandinávia, em algum lugar, eu vi um campo de trigo com aparência semelhante, amarelo dourado, e eu tive que pensar nisso. Eu também vi outro. Eu vi um agora. Isso aqui não acreditaríamos. Mas os abrolhos eram uma cabeça mais alta que o trigo. Para mim, é inacreditável, mas mesmo assim eu vi e fiquei realmente surpreso. Mas o campo de trigo que eu vi naquele tempo, são muitos, muitos anos atrás, era absolutamente puro, sem um único talo de qualquer outra semente. Era um campo de trigo puro, 100%. E não devemos nos surpreender com o fato de que uma semeadura pura deve preceder uma colheita pura. Vocês compreenderam isso? Eu não sei se eu disse isso aqui, mas todos nós somos uma mistura. Eu já disse isso alguma vez antes. Todos nós viemos de congregações diferentes, onde foi pregado um evangelho misto e uma palavra mista. Agora, Deus nos chamou para fora, para um propósito elevado e santo, e agora essa semente pura tem que ser plantada em um coração puro, semeada e germinada, para que haja uma colheita pura e não haja mais mistura. Mas eu não quero falar muito sobre isso. Eu tenho que escrever sobre isso. Isso tem que ser registrado diante de Deus e dos homens. Chegou a hora. E as duas últimas pregações, a palavra falada é a semente original. Esse é o alicerce, esse é o fundamento de tudo o que ainda está por vir. E eu estou convicto de que Deus já planejou tudo em seu plano e que ninguém precisa estar preocupado sim, mas não tão preocupados a ponto de ficarmos nervosos, mas preocupados e ainda assim confiantes no Deus vivo. Como pode alguém pregar a eles sem ter sido enviado, ou como está escrito aqui, sem ser enviado para fazê-lo? E que Deus nos dê e nos conceda isso. Há mais uma palavra que eu gostaria de ler rapidamente, e então chegaremos com isso ao fim. Aqui em Josué, no terceiro capítulo, foi o pensamento que me ocorreu alguns minutos atrás, e eu mesmo havia lido apenas o primeiro e segundo versículo aqui, mas o pensamento de derrotar os inimigos na terra da promessa. Na verdade, poderia ser um tema para uma pregação, mas eu quero pelo menos ler esse versículo. Josué 3, versículo 9. Então Josué disse aos israelitas: aproximem-se e ouçam as palavras do Senhor, o seu Deus. Então Josué fez o seguinte discurso: com isso conhecereis que há um Deus vivo no meio de vós, e que ele certamente expulsará os cananeus, os hititas, os heveus, fariseus, girgazeus, amorreus e os jebuseus de diante de vós. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passará adiante de vós pelo Jordão. Escolhei, pois, 12 homens. Não queremos nos aprofundar mais nesse tema. Talvez voltemos a isso quando o Senhor nos lembrar nisso e nos guiar dessa maneira. Quão maravilhosas são essas palavras aqui, ditas primeiramente pelo Senhor a Josué e depois por Josué ao povo. Deus o havia comissionado. Ele não tinha vindo porque estava desempregado para se apresentar ao escritório divino de desemprego, mas tinha sido chamado para fazer esse ministério. E está em seguida, Josué fez o seguinte discurso: com isso conhecereis. Isso simplesmente me tocou profundamente. Nós temos filisteus e quaisquer que sejam os hititas e cananeus e quem quer que fossem, como fossem chamados, se quisermos expressar assim, eram inimigos aos olhos de Deus, aos olhos de seu povo. Eles deveriam ser derrotados, expulsos, e o povo de Israel deveria tomar posse da terra com base na promessa que Deus havia feito a Abraão, que havia vagado pela terra da promessa. Nisto conhecereis. E quando olhamos ao nosso redor, então temos que chamar as coisas pelo nome. Poderes de enfermidade, poderes do pecado, tudo que há de potestades das trevas tem que ser derrotados. E com isso devemos reconhecer que o Deus vivo está no nosso meio. Não porque falamos sobre isso, mas porque acontece. E não podemos aqui pintar e fingir um mundo perfeito, mas temos que dizer: Senhor, nós somos de pouca fé e somos fracos de coração e coragem. E estamos imparados diante dessas coisas e ainda não percebemos plenamente que aquele que está em nós venceu e conquistou tudo e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu estou pensando agora na palavra de 1 João 3. Lá, o apóstolo fala do espírito do anticristo e dos que já se foram e coisas do gênero. E então ele escreve: aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. E eu me lembro da pregação do irmão Branham, como ele testifica e diz: aquele que está em vocês é maior do que a sua necessidade, do que as suas circunstâncias, do que as suas doenças, do que qualquer coisa em que vocês possam estar. Aquele que está em vocês. Portanto, não somos nós, mas aquele que venceu, aquele que conquistou, aquele que foi ferido por causa dos nossos pecados e moído por causa das nossas enfermidades. O castigo caiu sobre ele para que tivéssemos paz, e pelas suas feridas fomos curados. Ele está agora em nós para tornar a obra completa da redenção uma realidade divina em nós e por meio de nós. Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Vocês podem se lembrar de quando Josué e Caleb voltaram com os outros 10, todos eles estavam muito desanimados e sem fé. Mas esses dois levaram a palavra da promessa em seus corações e disseram: como um pedaço de pão, nós acabaremos com o inimigo. Eles não olharam para as circunstâncias, mas para o Deus vivo que lhes havia dado a promessa. Eu estou dizendo isso conscientemente. Se estivermos satisfeitos que os filisteus governem em nós, ao nosso redor e entre nós, em todos os sentidos, então Deus não poderá fazer nada. Mas, quando compreendermos que Deus quer glorificar a si mesmo, e só então for reconhecido como vivo em nosso meio e presente entre nós, quando os hititas, os ferizitas e todas as potestades do inimigo forem derrotados, então nisso nós reconheceremos que há um Deus vivo em nosso meio. E eu penso que nós temos o direito. Eu penso não que é uma ousadia se alguém, de repente, por meio do Espírito de Deus, sente o poder de Deus e vem uma rebelião interna contra os hititas e contra todos os poderes do inimigo. E há doenças suficientes, mais do que 7 em número, do que as nações foram listadas aqui como inimigas da terra da promessa. E às vezes podemos pensar que se Deus preparou a terra da promessa, então só há leite e mel lá. E lá haviam inimigos, lá tinha que ser lutado. Não foi assim tão fácil. E nós precisamos nos dar conta disso. Por um lado, é uma terra que transborda leite e mel. Por outro, uma terra cercada por potências inimigas. E nós temos e podemos que contar com a ajuda de Deus. E talvez seja o Espírito de Deus de Sansão, isso pode-se dizer, desculpe, não é uma expressão agradável, mas poderia-se dizer quando se lê a história de Sansão, é uma muito estranha. E diz, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e então ele foi para Timna. E o que aconteceu, vocês todos sabem. E foi o Espírito de Deus que se movia nele. Assim estava escrito. Qualquer outra pessoa diria, todo o Espírito se agitava nele, menos o Espírito de Deus. Quem conhece a história assim sabe o que eu quero dizer. Mas era o tempo. Deus estava procurando uma ocasião para dar uma lição aos filisteus. E a forma como ele fez a história, esse ficou ao seu critério. Naquela época, o Espírito de Deus veio sobre Sansão. E já ouvimos isso na introdução. O Senhor disse, permaneçam aqui até que venha sobre vós o Espírito de Deus, a promessa do Pai, o poder das alturas. Algo tem que se mover em nós. Não é... irritar, mas se mover a partir de Deus, para que o Senhor possa fazer algo e que Ele nos dê uma santa insatisfação espiritual e, ao mesmo tempo, um santo e abençoado descanso na fé. Esse equilíbrio permite que, por um lado, nós descansemos em Deus, e, por outro lado, sejamos impulsionados por seu Espírito para seguir adiante com Ele. Segundo a nossa firme fé, acontecerá. Os filisteus não têm direito. E quando eles dizem, estamos aqui há muito tempo e podemos nos manter aqui, isso não é possível. O Senhor nos deu promessas. Não chegamos aqui porque queríamos vir, não estamos aqui porque queríamos estar aqui, nós cremos na palavra revelada de Deus, não porque a tenhamos organizado dessa forma, mas porque Deus guiou, ordenou dessa forma e colocou sua congregação nesses últimos dias para um propósito muito especial sobre essa terra. E é por isso que estamos aqui. Você queria estar aqui? Eu queria estar aqui? Você foi perguntado? Eu fui perguntado? Já perguntaram como a sua vida deveria passar? Perguntaram quão grande você queria ser? Quanto você queria pesar? Isso ainda pode ser regulamentado, desculpe. Mas você sabe o que eu quero dizer. Nós fomos colocados aqui por Deus. E esse pensamento ainda tem que manter em mente. São pensamentos maravilhosos de Deus. E Deus compartilha esses pensamentos conosco. E nós nos alegramos com eles. Que o seu Espírito venha sobre nós para que compreendamos que a hora está próxima em que Deus quer se glorificar a si mesmo. Falar de Deus, também do Deus vivo, isso qualquer um pode fazer. Mas fazer isso por ações divinas, por provas inegáveis da sua presença, disso é o que se trata. E eu penso que o Senhor não deixará de nos responder. Ele estará conosco até que o último inimigo seja posto por escabelo de seus pés. Tenham coragem. Assim diz a palavra do Senhor, nos dias em que ouvirdes as palavras do profeta. E essa coragem Deus quer fazer em todos nós, para que possamos seguir em frente na fé e confiar plenamente nele e novamente. Vocês podem ainda, depois de um tempo de espera e, às vezes, de ficar parados no mesmo lugar, na verdade, também isso tivemos que praticar. Quando eu vesti meu primeiro uniforme, um jovem de 12 anos, na verdade, tivemos que ficar marchando no mesmo lugar. Não somente marchar o passo a passo, mas também ficar marchando no próprio lugar onde estávamos parados. E tive que fazer isso rápido, de forma uniforme. Não se preocupem, mesmo que estejamos pisando no mesmo lugar, mesmo que tenhamos feito isso, se olharmos para esse mundo, então não desperdiçamos o tempo, mas usamos com a ajuda de Deus para proclamar essa gloriosa mensagem de forma pura e clara, em nome do Senhor, em toda a terra. E Deus cuidará de que tudo corra bem e que nenhuma promessa fique sem ser cumprida. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me limpa, purifica do pecado. Ó Cordeiro de Deus, eu venho, assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Cordeiro de Deus, eu venho. Pai Celestial, receba gratidão de coração por esta hora de graça e por tua preciosa e santa palavra, Senhor. Tu falaste também nessa noite de novo ao meu coração e a todos nós, ó Senhor. Não podemos te deixar, ó Senhor, e não te deixaremos, ó Senhor, porque tu nos chamaste, ó Senhor. Tu nos escolheste, ó Senhor. Tu nos fizeste ser teu povo, ó Senhor. Nós somos teus, tua propriedade, Senhor. E nós permanecemos teus, ó Senhor, para o tempo e para a eternidade. Por mais quente que seja a batalha, agora, neste tempo, Senhor, quando tivermos que lutar com os filisteus, Senhor, ou com quem quer que seja, Senhor, mas sabemos, Senhor, que temos a vitória contigo, ó Senhor. E é por isso que nós te louvamos, Senhor, e nós te adoramos, Senhor. Senhor, mesmo que às vezes pareça, Senhor, que tu te afastaste de nós, Senhor, mas tu és vivo, tu estás ainda em cena, e tu fazes, Senhor, o que tu queres, Senhor. E tudo, Senhor, logo estará sujeito a ti. Aleluia! Louvado seja o teu nome. Amém.